agenciadepodcast.com.br.
Conta essa história aí, brother.
As tradições natalinas que você não imagina que rolam em outros países.
Vamos lá.
Gosto de Natal, eu vi que você postou no Twitter. Ah, eu gosto de Natal, quero Natal, Natal é bom, gosto de comer. Não foi isso que você falou? Foi assim mesmo?
Não, só falei gosto, estou ansioso para o Natal, porque eu amo essa data, é muito importante para mim. E não vou aceitar começar o podcast com esse teu tom jocoso, para uma data tão importante, porque a cristofobia tá aí.
Olha aí.
E tu não quer celebrar o aniversário do homem, tu quer perseguir só. Só quer perseguir.
Exatamente.
Apontar o dedo.
Eu odeio o Natal, né? Aqueles plot de filme ruim de sessão da tarde. E quando era criança, meu pai não me dava presente, aí por isso...
Natal é maravilhoso e nem todo padre é pedófilo.
Ah, menino Nico, mas por que você gosta, cara? Aí no Rio Grande do Sul é uma tradição zaça, é, né?
É em todo mundo, né? Deve ser...
Não, pô, mas tem lugar.
Eu sei que tem algumas crenças, alguns povos que acreditam que Jesus nasceu no Rio Grande do Sul e por isso Natal é forte lá. Acho que vocês do Rio de Janeiro têm essa idolatria com o povo gaúcho e tal, mas não é verdade.
Ai, menino Nico, não, porque no interior o Natal ele é muito maior mesmo, assim. Não tem outra expressão. Nas cidades maiores, né, em civilizações normais, Porque eu sei que pro interior é maior mesmo, cidade menor e tal, é uma coisa muito especial. Cidade grande, a galera meio que caga, assim, tipo, é especial, óbvio, mas tá longe de ser igual. Pô, cara, o mundo inteiro, ele tem a mesma lógica, né, tipo... No interior é um puto evento, é uma parada com muita identidade, com várias tradições, né? O que a gente vai trocar uma ideia hoje aqui nesse episódio. E a gente vê que ele vai acabando, né, cara? Hoje em dia o Natal, ele tá cada vez menos, como é que eu posso dizer, com menos significado e se tornando cada vez mais uma data pra comprar presente. E não pense que isso é uma crítica, presente. Tá bom? Eu tô nem aí. Eu tô só identificando aqui que a gente tá perdendo o que ele era no início.
Ah,
e tudo bem com isso.
Tá perdendo o significado da data, Vit? É isso que tu vai falar?
É, ué. Mas, pô, pelo menos a tradição que existia não tá mais, tá ligado, ligando pra essas paradas. Mas, assim, não me interprete mal. Eu tenho certeza que o Natal mudou muito com o tempo e tá rolando mais uma mudança. Né?
Fala por ti. Eu só celebro o nascimento de Cristo. E é só isso que é importante pra mim. Eu Entendi. Sempre faço um presépio vivo com moradores da minha rua.
Alguns até com craque na mão.
Faço presépio vivo todo dia, sem eles saberem. Eu só coloco as roupas neles à força e faço eles ficarem parados. Não, Vitinho. Cara, eu não entendo quem não gosta de Natal, assim.
Tem gente com treta familiar, com certeza, cara.
É, mas te resolve.
Entendeu rápido, né? Se entendeu rapidinho, pessoal.
É, mas te resolve. Te resolve. Tá? O Natal é pra curar a treta familiar. O Natal...
Olha...
Porque o Natal... Tem um tio que tu não gosta. Tem um primo Sim. que tu não está bem. Tu acha que tu assistia fala mal de todo mundo. Mas no Natal, tu assistia que fala mal de todo mundo. Vão estar lá, mas vão estar com umas comidas legais. Vão estar lá com uns presentinhos. Vão estar lá com umas luzinhas que pisco. Vão estar lá com um monte de coisa maravilhosa, cara. Eu não sei, eu sou uma das pessoas mais natalinas que eu conheço. Eu amo, do fundo do meu coração, eu amo Natal, assim, cara.
Pode crer.
Muito massa, cara. É muito massa. Sabe o que eu gosto muito? É decorar a árvore de Natal.
Caraca, você e sua família, vocês têm o costume de vamos decorar a árvore.
Meu amigo, minha família só pega a árvore de verdade, né, meu amigo?
Caralho, moleque, sério mesmo? Cara, é por isso que você gosta de Natal, um puto evento.
Nenhuma árvore menor que eu, sempre. Toda árvore tem que ser maior que eu, senão eu passo o Natal no quarto. Senão eu fico puto. Senão eu chuto tudo. Falo que não vale a pena viver. Não, as árvores natural. Árvore natural. E tem uma história muito louca, cara. Como minha família, eu nasci no, lá no meio do, dos arroz, né? Antes a gente cortava umas árvores.
Eu nasci lá no meio dos arroz.
É.
Pô, de alguma forma isso explicaria muita coisa.
Mas é, o Instituto Rio Grandense do Arroz, um lugar de estudo arroz, só floresta, pá. E aí minha família cortava os pinheiros de Natal, tipo dos vizinhos, assim, do pátio.
Sim, sim.
Tá, aí passou anos, a gente saiu de lá e tal. E aí a gente descobriu um outro lugar em Novo Hamburgo, que é uma cidade, sei lá, uns 15, 20 quilômetros de Porto Alegre, que tinha um cara, cara, que ele vende árvore de Natal, mas as árvores mais legal possível.
Só tipo, que, igualzinho aquelas árvores de Natal. As árvores
gringa, Deus o Liverson. Uhum. Só que o mais legal, ele é corcunda e caolho.
Caralho, sério mesmo?
Ele é corcunda e caolho e andava com machadinho, assim, e um cajado.
Mano, agora tudo faz sentido. Porra,
meu Natal sempre é do caralho. Daí tu ia lá, buscava, ele entrava no meio da mata e voltava com a árvore. E eu, ai, meu Deus, que legal. Aí eu fazia carinho nele. Não, mas a parada da árvore eu acho muito legal, velho. Eu acho que fica muito bonito. Eu gosto de montar, eu gosto das luzinhas. Eu gosto que hoje em dia as bolinhas não quebram mais tanto, não se cortam. Eu gosto de porra, velho. Tudo, tudo. Eu sei que pode, eu tô querer, over empolgado e tem os ouvintes, não. Os ouvintes assim, virando olhinho. Vai tomar no cu aí, ó, virando olhinho.
Do nada, moleque.
Não, eu sei que tem... Agora eu fiquei, eu sou muito defensivo com os ouvintes. Eu acho que eles estão sempre me acusando. Eles estão sempre com o cara blasé. É só uma data comercial. Não, ao contrário. Não, todas as outras não são. Todas, só o Natal. Natal que é a Black Friday, né? Que não é comercial, filha da puta.
Desculpa. Entendi, meu amigo. Não, tudo bem, tudo bem. É assim. Não me entenda mal, cara. Eu acho uma data divertida. Acho que rende sempre uns momentos clássicos de família. É um tio que peida no meio da hora da janta e tira o ri. É um sobrinho que vomita. É uma tia que liga pro ex e chora. Sempre rende umas maravilha, coisas engraçadas. É, realmente é muito legal. E rango, né, cara? Você falou a parada mais importante. O rango é maravilhoso. É, todo rango de Natal, ele é no mínimo maneiraço. Né? Um rango super especial. A minha família nunca foi muito de Natal pra caramba, porque minha família, ela nasceu em Itaguaí, e aí ela foi pra Angra, né? Então meio que passou o Natal, a gente passou muitos Natais longe de familiares, só a gente, o núcleo familiar mesmo, quando era criança. Então era uma data importante, maneiro, te divertir e tal, mas definitivamente não era o evento assim, porque como você tá falando, não tinha ninguém com o olho, infelizmente, na verdade.
O lance de abrir os presentes, cara, olhar os pacotes, ficar imaginando o que são as coisas, cara, é muito do caralho, velho. Ah.
Maneiro sim, tá? Não quero ser o apagador de vibes, né? Tá. Uma raça aí clássica na internet, não quero ser isso não. Mas menino Níquel, tem lugares com outras culturas, além de explorar a mão de obra de um jovem imigrante que tem corcunda e um olho só. Sabia disso? Existem outras culturas aí tradicionalíssimas pelo Brasil, além disso. E eu quero falar de algumas delas aqui. Eu separei 11 coisas, né? 11 jeitinhos que países pelo mundo afora, eles comemoram o nosso querido Natalzão. Natalzão, meu amigo. Ele é um evento super especial pra muita gente, porque o mundo inteiro ele foi, né, cristianizado. Mas é importante lembrar que o Natal, ele não é uma data essencialmente, originalmente cristã, né? Ele é uma data pagã, ele é uma data que existia aí desde muito tempo antes, porque ele representa o solstício de inverno. Então várias civilizações do mundo inteiro, elas comemoram, né, diferente, claro que alguns falam de renascimento de não sei o quê, outros de não sei o quê, mas todas comemoram, né, tratam essa data importante, porque é um evento astronômico que marca muito as civilizações antigas.
Pois é, né, já é mais uma prova que o Natal é do caralho, os caras até trocaram o template pra continuar comemorando, velho. Os caras comemoravam, sei lá, é a colheita, é do caralho a festa. Daí depois, pregaram o cara que nasceu lá, da mulher que não tava grávida de ninguém, também vão comemorar, porque é foda essa data. Então,
pois é.
Tá, meu, tem coisas na civilização que é tipo as pirâmides, que tu...
Que é maneiro.
Não, que vários povos acreditam e colocam lá o bagulho de algum, por algum motivo. E o Natal tá aí. Passou o tempo, os caras só mudaram, porque é legal demais, velho. O ouvinte que não gosta de Natal, que até o final desse episódio eu vou fazer ele usar o gorrinho do Papai Noel.
Olha, essa é a sua tarefa, sua meta.
É minha tarefa.
Alexandre Níquel salvando o Natal, com Adam Sandler. essa aí que você tá falando, então.
E Leandro Hassum, é isso aí.
Eu não vi o Leandro Hassum, cara, o filme dele, falaram muito bem.
É, eu não vi também, mas um dia a gente faz um review em setembro.
Dá vontade de fazer isso, né? Só pela piada. Muito bem, menino Nick, muito bem. Vou começar falando de você aqui uma coisinha muito interessante, que é o Natal na Catalunha. Na Catalunha, menino, e que lá eles têm uma tradição curiosíssima. A Catalunha, né, que fica na Espanha, ela tem um lance com presépio natalino, tá ligado? Você gosta de presépio? De botar ali o menino Jesus, os reis magos, aquelas paradas?
Pô, já participei.
Você era um deles, um menino?
Eu fui José, daí eu bati no Jesus quando era criança, e aí eu no outro ano me botava de burrinho daí. Pior que, porra, velho, botar criança de burrinho no presépio é pra fuder, né? É pro criança nascer mal, ficar mal depois, mas... Eu fui o José... Também, foi aquele lance do... Tipo do episódio do Macaulay Culkin, que a gente tava falando, que eu comecei muito foda. Comecei José, né? O cara que já tá lá no núcleo, já tá... Eu tinha que ter um preparo emocional pro... Pô, mas ela tá grávida, mas eu não fiz sexo com ela. Eu tinha que ter toda uma interpretação.
Mas eu sou bem resolvido.
É, sou bem resolvido. Assim. Sou marceneiro, sou pai, mas não tava lá, não dei o tibum, que aconteceu. E aí, desse estrelato, eu tive que ir pra burrinho. Mas essa é a minha experiência. Tu já foi... Participou de presépio, Bitinho?
Não, de presépio não. E olha que eu era um católico fervoroso quando era criança.
Pô!
É, fiz catecismo. Eu me amarrava real, assim. Só que eu acho que... Sei lá. Acho que a exposição pública... Não era algo que eu gostava muito. Quando era criança, eu tinha maior vergonha. O que mudou completamente. Hoje em dia, eu cago pra essas paradas. Uhum. Mas quando era criança, eu não gostava. Mas muito bem, o presepinho aí, onde Nick já trabalhou, né, no IMDB do Nick da lá. Presépio, burro, presépio, José. Tá lá, só de tá aí, Alexandre Nick aparece. E aí, lá na Catalunha, o presépio é um pouquinho diferente. O presépio lá na Catalunha tem uma outra vibe. Tem um personagem diferente. Não é Jesus só. Não é Maria, não é José, como nosso querido Nico, ele interpretou, teve a honra aí. E não é só animalzinho. Também tem um personagem chamado Kaganer.
Quê?
O Kaganer. Muito bom. O Kaganer é um bonequinho com a mãozinha no joelho, um pouquinho pra baixo, fazendo cocô.
Quê?
É sério, moleque, é muito escroto. O Kaganer é um boneco tradicionalíssimo do presépio natalino da Catalunha.
Tu não fez o roteiro e tu tá inventando os troços, cara.
Não, cara, digita Kaganer, Catalunha.
Eu tô preocupado com o ouvinte, só um pouquinho que eu vou ver se é verdade. Não dá, esse aí não deu, só um pouquinho. É verdade, ouvinte, vi aqui e tem mesmo o Kaganer. É, realmente existe o Kaganer. Não tem mais nada que eu possa acrescentar nisso, que existe o Kaganer.
Existe o Kaganer, bonequinho, meio que com a mãozinha no joelho, fazendo cocôzinho mesmo. E a ideia é pegar principalmente pessoas famosas, tipo jogador de futebol, político, e colocar ele como um enfeite, né, ali no presépio. E aí você se pergunta, por quê? Né? Eu acho que todo ouvinte, acho que o Brasil agora tá se unindo e perguntando por quê. E na real é que isso é uma tradição super antiga na Catalunha. E o cocô, Nick, eu nunca pensei que ia falar isso, ele não é simplesmente algo nefasto, algo jocoso. Ele também simboliza a fertilização da terra, entendeu? É sério. Não, eu não tô falando você concordar. Eu tô falando pra você falar assim, pô, um cocôzinho aqui agora nesse presépio.
Esse episódio tá difícil.
É sério, cara. E aí, por conta disso, a fertilização da terra trazia prosperidade, porque a terra ia ficar fertilizada, ia ter muita plantação. E desde então, né, a representação de um cocô, de um Kaganer, ela se tornou uma característica muito forte de todos os presépios da Catalunha. Parabéns, Catalunha! E outra coisa, tem um minigame aí, ó. Kaganer é alto astral, ó. O Kaganer é alegria, menino. Toda criança, quando ela chega numa árvore, ela tem um minigame. Encontre o Kaganer. E aí a criança fica procurando o Kaganer e é a que acha, ganha doce. Olha que maneiro. Olha que brincadeira gostosa.
Eu gosto de tudo que tem doce. Tudo que tem docinho, eu acho que faz sentido. Mas tá louco esse episódio. Já começou de um jeito que eu não esperava. Tá surpreendente.
Pois é.
Tá surpreendente. Cagando, eu não tava ligado. Não tava.
Muito bem, menino Nico. Não se preocupe. Tem outras coisas, outras tradições muito interessantes. E eu vou te falar já da segunda, que tá um pouquinho mais ao norte da Espanha, ali da Catalunha, que eu tô falando da Suécia. Terra boa. Terra onde você ganha dinheiro muito fácil. Bolsa Família pra todo mundo, brincando. Não, mas a Suécia, cara, ela tem uma tradição que é muito maneira. Essa, acho que esse pai é a minha favorita. Que é o seguinte. Desde 1966, tem uma cidade sueca chamada Gävle, que fica até perto de Estocolmo e tal. O pessoal de Gävle, nessa cidade, constrói uma cabra gigante, tipo de 13 metros de altura.
Oh.
Sim. É, isso aqui é uma cabra de palha. entendeu?
Uhum.
Aí beleza, uma cabra de palha gigante no meio da cidade, tradição da cidade, ok. Só que o que acontece? É porque assim, né, a cabra é um símbolo de celebração de Natal muito antigo lá na Escandinava toda, tá ligado? Meio pagão mesmo, assim. E aí o que acontece? Todo mundo começou a fazer, só que o que aconteceu? Desde quando começaram, a galera olhou aquela palha e falou, cara, imagina essa porra pegando fogo. E aí, meu amigo, desde 1966, a população tenta queimar aquela cabra. E várias vezes ela consegue. As autoridades, né, a polícia, já tem que ficar de olho, ficar olhando pra todo mundo preocupado quando tem a cabra, porque todo mundo da cidade se une pra tentar botar fogo naquela cabra gigante, tá ligado? E aí virou um minigame pessoal das pessoas também. Olha que maneiro.
Ah, isso tá muito legal, na real. Tocar muito fogo numa cabra... É, eu tenho medo do sueco junto, tocando fogo no coisa de palha, porque daquele filme Midsommar... Eu me cago de medo do sueco. Depois daquele filme, é o país que eu mais tenho medo das pessoas. Real, assim.
Pode crer, pode crer. Não, realmente, essa galera um pouco mais, como é que eu posso dizer, mais isolada, né? Uhum. Parece que eles criam uma cultura própria e falam, foda-se.
É, isso aqui. Tudo é desculpa pra matar alguém. Fertilidade, vamos sacrificar alguém. É terça-feira, é dia bom pra sacrificar alguém. Sueco tem que tomar cuidado, galera. Tem que tomar cuidado com sueco.
Sueco e Santa Catarinense. Muito bem, menino Nico. Duas galera aí que se gosta, inclusive. Olha só, menino Nico. Nos últimos 40 anos, essa cabra gigante aí, de 12 metros de altura, ela já foi queimada 29 vezes e a última foi em 2016. Então você, ouvinte da Suécia, não, ó, 2016 vai deixar o quarto ano de derrota pra essa cabra gigante de palha. Ouvinte, você tem a obrigação de botar fogo nessa palha. Se for crime, não tem. Eu não estou estimulando. Mas se não tiver uma lei muito clara sobre isso, eu tô estimulando sim. Então vai lá, bota fogo, porque a gente vai ganhar 2020 e não passa. Temos que ter alguma vitória nesse ano, menino Nico.
É, eu quero fogo. Fogo na cabra, sueco! Vamos lá! Fogo na cabra.
Fogo na cabra é uma expressão muito boa.
É. Fogo na cabra. Eu adoraria ver essa cabra pegando fogo. Uma cabra de 12
metros. Tem umas imagens, tem umas imagens. Pô,
não,
tem umas imagens.
Vai tomar no cu com imagem, quero ver ao vivo. Quero sentir o calor da cabra, a dor da cabra, o terror dos policiais que tomaram a missão de proteger. Tá louco, velho. Quero tá lá.
Ai, menino Nico, muito bom. Bem, tem uma outra aqui que já não é tão divertida. Lá em Portugal tem uma tradição que eu respeito, Nico. Eu respeito, eu não
respeitador,
entendo.
Respeitador, né?
Eu sou respeitador. Eu não entendo mesmo... Tipo, porque a gente tá falando de espiritualidade. Claro. E no campo da espiritualidade, menino, a tua vivência, a tua construção como um ser humano, tudo isso conta na hora da definição da sua espiritualidade, né?
Sim.
Se você teve, pô, se você conhece uma pessoa católica maneiraça, e aí você conhece a pessoa, sei lá, espírita, mó escrota, é normal que a criança ela seja um pouco mais, né, enviesada pra se tornar católica. A gente sabe que isso tudo conta muito. E lá em Portugal tem uma ceia diferente. A ceia de Natal na noite de 24 de dezembro tem um nome chamado de consoada. A consoada lá em Portugal é uma ceia que basicamente...
Com após espíritos!
A quer dizer, mais ou menos, olha só. Fui brincando, mas ó, não brincando com a consoada não. Ah. Que é o seguinte, é a voz de episódio de Halloween. A tradição diz o seguinte, que depois...
Cadáver.
Depois da refeição, a mesa tem que ficar intacta. Você não pode mexer. Você termina de comer, aí você larga tudo lá, porque você tá respeitando os membros da família que já faleceram. E também você tem que deixar lugares vazios na mesa, reservados aos entes queridos. Porque eles acreditam que os entes podem voltar e jantar ali com você.
Tá, não, essa tradição é boa. Por quê?
Boa?
É boa pra caralho. Pensa comigo. Tu tem que deixar espaço pros entes queridos. Ou seja, tu vai acabar respeitando o isolamento social.
Olha! Será Portugal?
Olha só. Segunda coisa, eu não gosto muito de tirar os pratos depois que eu como também. Então, tira porque eu preciso. Mas se eu puder, não, eu tô deixando pros meus antepassados.
Mandar essa pra mãe, assim, não, mãe?
Eu tô indo passar o final de ano lá com a minha família no sul, eu vou passar um mês deixando comida pros antepassados na mesa, cara. Ah, eu respeito todas as religiões, eu acho um desrespeito eu estar aqui esse mês e retirar as coisas da mesa, vou deixar aí.
Galera, ouvinte do História pros Brother, tá aí, só deixa. Chega pra tua mãe e fala, você não conhece a consoada, mãe? Tu bota a mão no olho assim,
cara. Aí tu manda, tu é burra, mãe.
Ai, que maneiro, que maneiro. É muito bom brincar com morto, né, cara? Ai, muito respeito.
Só deixa os restos pro morto, né? Não deixa as comidas.
Pois é, né? Mas não, mas também se você fizer comida foda e largar pro morto, aí já saiu do nível cultura, foi pro nível mais
fudeu. O princípio das oferendas tem a ver com isso aí, né? Tu tem que dar umas comidas meio legal, tem que deixar uns troços legal pros mortos. Deixar só restinho é desculpa pra deixar a mesa suja. Bando de vagabundos portugueses, né? Não.
Mudou de lado do
nada. É, não, né? Eu sou muito... Vitinho, quem não muda de opinião tá morto, Vitinho.
Olha!
Eu sou uma constante mudança de opinião. Não falei metamorfose, eu consegui.
Onde todo mundo tá pensando igual, ninguém está realmente pensando.
Exato, e aí eu chego lá. Eu sou do contra só pra te dar conta, às vezes, que tu tá certo. Assim, eu sou importante pro ecossistema. A opinião bosta é importante pra isso.
Entendi, menino Nico. Obrigado aí por todas as suas péssimas correções e opiniões contrárias. Uhum. E sabe o que é muito péssimo também?
Sei, cinismo. Não gosto de cinismo.
É a falsidade.
É a falsidade. É a
corrupção.
O que que é péssimo? Eu vou perguntar pro gancho dar certo aí. O que, Vitor? Não sei.
Sabe o que é péssimo? Péssimo, Nick. É quando aquela sua tia chega pra você e faz a famosa, famigerada pergunta do Natal. E as namoradinhas,
Nick? Mas isso não é uma tradição, né? É do Rio de Janeiro que vem
não,
isso.
Não é uma tradição. Mas existe uma tradição na República Tcheca que é nessa vibe. Existe uma tradição na República Tcheca que o pessoal acha que a galera tem que encontrar um fulaninho ou uma fulaninha. Tem que encontrar a outra metade da laranja. Peraí, menino Nico. Cadê o Natal do amor próprio? Não existe, né?
Mas me explica, como é que isso é uma tradição, cara?
É o seguinte, lá na República Tcheca, o Natal é um pouco diferente. Tem um momento onde as mulheres solteiras que querem se casar, elas podem descobrir se elas irão se casar em breve.
Eita, mostra as tetas!
Que merda, você menina ouvinte do História pros Brothers que quer saber, quer encontrar aquele maridinho gostoso. Você menina, olha só, hein, se liga nessa superstição.
É, a superstição tem que botar a teta numa taça de vinho e oferecer...
Tem que beber o vinho com a teta ali ao mesmo tempo, né? E aí é que é o desafio, né?
E a pessoa do lado, não o espírito, tem que tomar direto da taça. É maravilhosa a tradição, aí enquanto eles queimam uma cabra. Mas dessa vez uma cabra de verdade, sofrendo e gritando assim. Isso que é horrível.
Você não quer se casar não, gente? É.
Tem que olhar a cabra pegando fogo, é como tu vai te sentir 3 anos depois, meu amigo. É isso aí, depois que acabar aquele fogo da paixão, essa é a metáfora do fogo da cabra. Acabou o fogo da paixão, tu tem que estar lá aguentar, tipo a cabra aguentou, não, morreu, teu casamento também não vai dar certo, ouvinte, é isso. Essa é a metáfora. Eu vou criar novas tradições. Eu sou Deus.
Eu sou Deus, foi foda.
Isso tinha que sair entre aspas, aquele negócio da história dos lados. Eu sou Deus.
Ai, que coisa escrota, cara. Meu Deus do céu. Olha só, Mironica. Mas voltando pra algo menos ambicioso quanto ser a divindade total do mundo, a galera da República Tcheca só quer casar mesmo, tá ligado? Uhum. Não quer ser Deus nem nada. E aí, como é que você descobre se você vai casar em breve? É o seguinte, as mulheres têm que ficar de costa pra porta de casa. Tá. Pega a porta da sua casa, fica de costa. Uhum. Aí você joga um sapato por cima dos ombros, tipo pra trás, assim... Tá ligado?
Sei.
Sapato vermelho. Importantíssimo. Tá. Que é Natal, eu acho. É Coca-Cola, ela mudou a suspensão, eu acho. Não sei. E aí você joga o sapato por trás. Se o sapato cair apontando pra cima, é sinal que você vai se casar em breve. Mas se o sapato cair apontando pra outro lugar... Lamento, minha querida, vamos acordar pra vida, vamos mudar esse cabelo, sei lá, vamos procurar uma coisa nova, que não tá dando certo. Se o sapato for pra outra direção, ela vai permanecer solteira por pelo menos mais um ano! Um ano, menino Nick!
Quero ver os ouvintes fazendo isso aí. É um lance científico, né, Vitinho? O Átila, eu vi o Átila tweetando sobre isso. O Átila falou que a OMS aprovou isso aí, e que é real que os ouvintes podem fazer... Que é um ano tu não vai casar, ou vai casar, daí tu vai casar no ano mesmo, né? Se o sapato isso, cair de jeito.
Isso, é, e são 5 dias que faltam pra acabar o ano, então.
Aham. Pelo amor de Deus. Né? Nunca deve ter dado errado, senão eles teriam parado de fazer. então...
Isso, exatamente. Porque é assim que funciona a superstição, né?
Exatamente.
Muito bem, Menonil, que bom que a gente trouxe um pouco de ceticismo pra esse episódio.
Amém.
Eu comecei a sentir, não sei se foi durante aquela frase, eu sou Deus, ou algo do tipo, mas eu comecei a sentir um pouco de influência ali, um pouco religiosa, e não é o lugar pra isso, né?
Vitinho, Nico? Vitinho. Tua ignorância é religiosa, Vitinho. Tu não consegue provar. Se tu não prova a existência ou a ausência de Deus, tu não pode provar que eu não sou Deus, Vitinho. Tem isso aí também. Ouvinte, essa voz talvez seja do Criador, quem sabe? O Criador é gaúcho, quem sabe? Não sei. Criador é imperfeito?
Já dizia, Deus é gaúcho.
É verdade, tem a musiquinha. Próxima tradição, quero tradição.
A número 5 aqui desse episódio é na Áustria, onde os austríacos, eles fazem a melhor coisa que você pode fazer com o seu sobrinho mais novo, Nico. O que você pode fazer com o seu sobrinho mais novo, que é muito divertido?
Botar pimenta na comida, colar uma narina com bonder.
Bom.
Ah, uma coisa que faziam comigo quando eu era criança, que era uma merda, velho, era fazer cosquinha até eu me mijar, velho. Puta,
olha, isso
é um saco. Isso era um saco, velho.
Nico, eu vou te falar uma coisa do fundo do meu coração, cara. A melhor parte desse podcast é como a gente vai descobrindo novas características da figura Alexandre Níquel e vai tudo se explicando, cara.
Você
é assim.
Não, cara, eu achava que isso era uma parada que todo mundo fazia, que era de todas as famílias, real. Mas meus tios, eu tinha dois tios de famílias diferentes, cara, que faziam essa porra comigo. Eu acho que eu começava a rir demais e me mijava sempre. Minha mãe ficava puta, porque eu tava, sei lá, de bermuda, todo mijado. E eu ficava mijado. E eu voltava no carro mijado pra caralho. Não conseguia. Se eu risse muito, eu me mijava, velho. Era um saco, cara. E chamavam de golpe mijão, diga-se de passagem.
Golpe mijão,
por quê, cara? Porque eu não sei se talvez eu enchi um pouco o saco demais, não sei qual é que é, mas tu vai tomar um golpe mijão. Aí fazer um cosquinha até eu me mijar, velho. Puta.
Por isso que a sua relação com o humor é tão confusa, Níquel.
Ah, mas
acho que é por isso.
É ruim se mijar, né, velho? Porra.
Eu nunca me mijei, não, nessa vida. Eu já me humilhei muito, mas o alto mijo é algo que eu consegui fugir.
Quando tu era criança, tu te mijava. Teve uma última vez que tu te mijou, né? Não?
Ah, provavelmente. Quando era criança, sim.
Sabe? Eu também.
Pra dormir, acho que no, dormindo, acho que sim.
O golpe mijão não durou até os 20 e poucos anos, né, cara?
Ai, que merda.
Até os 6 anos eu tomava golpe mijão e não conseguia... aguentar.
Muito bem, meu Nick, mas uma coisa que você não falou, que é muito legal pra fazer com seu sobrinho, é assustar, sobrinho. Assustar, dar medo, fazer vozinho, uou, no escuro. A criança, meu Nick, meu irmão, você vê que o trauma tá sendo manifestado na sua frente. Você vê que aquela criança, ela vai, sei lá, odiar a mulher, entendeu? Uhum. Quando você faz um sustão mesmo assim.
Então certo, tem que fazer. Super saudável. Ah, eu desconfio que eu deixei uma criança gaga fazendo um susto quando era criança, daí eu nunca mais
brinquei com isso.
Eu acho que eu fiz isso quando era criança, dei o susto numa outra criança, ela ficou gaga, ela não era gaga. E eu não sei se foi por causa disso. Eu fiquei traumatizado, eu nunca mais brinquei de dar susto, cara.
Caralho, sério mesmo?
Sério, real. Eu sei lá, eu devia ter uns 13, sei lá, e a criança devia ter 6. E aí eu dei um sustaço na criança, na minha cabeça ela ficou gaga por causa disso. Mas não sei se é verdade. Enfim, né? Às vezes a gente erra.
Às vezes a gente erra, disse Deus. Bem, menino Níquel, olha só, lá na Áustria, assustar criança é o grande lance. Lá na Áustria, muito mais assustador que o Halloween é o Natal, você sabia disso? Natal lá é quando a galera se fantasia de um demônio chamado Krampus. Pode pesquisar aí se você tiver curiosidade. Krampus com K. É uma tradição. Ele é uma criatura mitológica, tipo um demônio. E é ajudante do Papai Noel. Só que se o Papai Noel tem esse ajudante, Papai Noel é o Satanás, cara. Papai Noel é o capeta. Krampus ele é muito igual o capeta. E aí, mano, o que ele faz? Sabe aquele papo de que quando você é bonzinho, o Papai Noel te dá presente, mas quando você é desobediente, mal criado, o Papai Noel, ele coloca carvão, né, no seu presente, sabe essas paradas? Uhum. Lá na Áustria, é o Krampus que faz a parte mal criada. O Papai Noel dá a parte boa, e aí quando você é uma criança ruim, o Krampus vai na sua casa e avacalha a tua casa, te mete a porrada. É muito maneiro, cara.
Krampus caga na tua casa, quebra os móveis.
Mano, e o Krampus parece, sei lá, um personagem daquele Spawn, tá ligado? Ele é muito maneiro, cara. O Krampus é muito maneiro, parece um personagem de RPG. E aí as crianças morrem de medo, que fica na rua, um montão de Krampus, assim, tá ligado?
Porra, pô, que muito maneiro. Tradição filha da puta, na real, né?
Ah, mas pra criança tudo bem. Ela tá ajudando a criança a crescer, né?
Mas a criança vai ficar gaga depois, velho. Que merda, tô ocupado agora.
Pois é, meu amigo. Você tem contato com essa criança aí, da gagueira?
Não falo com criança gaga.
Odeio Gaga.
Odeio criança Gaga. Não, não, eu não, não tenho contato, mas eu realmente desconfio e tá nos pesos da minha vida, assim, ter deixado a criança Gaga. Mas, se pá, aquelas coisas na minha cabeça, a criança merecia, de repente, talvez...
6 anos já sabe o que tá fazendo,
né? Deu a maioridade penal, tem que, enfim, né?
Ah, menino Nick, olha só, deixa eu te falar aqui. Então, nós temos os capeta lá na Áustria, e agora nós temos na Islândia, aquela terra rara, distante. Lá na Islândia, rolou um estudo em 2007 que percebeu que 54% das pessoas da Islândia acreditam de verdade em duendes. Você sabia disso?
Não duvido. E a Islândia é o lugar que eu, país que eu mais quero ir. Lá tem a Björk, né? Então...
Ah, é verdade.
Tem o Sigur Rós, tem a Björk, tem umas coisas estranhas da Islândia. Tem aquelas piscinas de água quente.
Ah, natural, né?
E isso, a Islândia é o troço mais louco, tipo, de geográfico, assim, sabe?
É, não é a Islândia que tem lugar que não tem sol o dia inteiro, parada assim? Ou sempre tem sol? Não
Deve
sei.
Ter, os caras, tem tudo, cara. Tipo assim, tem uma montanha que tem pedra, daí tem água, uma cachoeira, dentro da cachoeira tem uma praia, daí dentro da praia tem um gelo. Sabe aquele churrasco que o cara coloca o porco dentro do boi, daí dentro do porco uma galinha, e vai indo até assar um ovo?
É a Islândia.
É isso de geograficamente, de geologia. Deve ser tipo isso.
Que maneiro. A Islândia aí fica o convite aí, pô, gostaria de visitar. Agora você me deixou com vontade.
Também. Achei que duende era coisa de irlandês, cara.
Também, mas uma coisa não cancela a outra, né? A galera da Islândia também curte. E lá não é tão escroto. Lá são os Yulads. Os Yulads, que são tipo os duende, barra elfo, né? Eles são os homens vestidos de roupinha e eles ficam visitando as criancinhas e dançando com elas. Olha que legal.
Pô, legal.
Pra caramba. Deixa presente no sapato. É como se fosse a carreta furacão da Islândia, entendeu? Algo próximo a isso, pois é. E aí, não sei se corre paredes aí, né? Temos que dar uma estudada nos Yulads. Mas é uma tradição que todo Natal tem. Vários duendes correndo por toda a Islândia, colocando presentinho no sapato, né? Porque as crianças colocam o sapatinho, né? Na janela. Uhum. E aí, dentro do sapatinho, coloca os Yulads, coloca o presente pra criança que é boazinha.
Até nisso, a Islândia é mais legal que os outros, que a Áustria, esses pau no cu que ficam fazendo os demônios com as crianças. A Islândia, por isso que a Islândia é as pessoas saudáveis da cabeça. E os artistas bons. E o índice de felicidade alto, altíssimo, é da Islândia.
É verdade? Você inventou isso?
Não, é alto, é alto. É alto pra caralho. A Islândia é... Mas é que também, a Islândia...
Isso, cara.
Não tô inventando, porque eu realmente gosto muito da Islândia, já procurei pra ir pra Islândia, acho do caralho. Tem uns vídeos do governo da Islândia, mostrando a Islândia, das pessoas dançando. Tá louco! Tá louco!
Maneiraço,
tá louco! Pega o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul num lugar só, cara. Tem as praias e tem as coisas geladas. É maravilhoso, cara. Não, é lindo, é lindo.
Ai, que maneiro. Eu me pergunto o seguinte, cara, você falou uma parada que é verdade, que o quanto que tradições, né, tipo Natal, por exemplo, o quanto que essas tradições, elas não moldaram o mundo que a gente tá vivendo. Tipo assim, no Rio Grande do Sul, eu não sei se você tem um Natal tradicional do Rio Grande do Sul, não, Nico, não vou mentir pra você. Pegar e ir na casa de um anão, tá ligado, do Senhor dos Anéis, e pegar uma árvore de verdade, é uma coisa muito, acho que muito nichada.
É, que isso é, acho que a galera, não é normal o pessoal ter árvores naturais e tal. É porque isso começou porque realmente tinha do lado da minha casa, saca? E aí depois, quando a gente se mudou, a gente continuou com a vontade, a gente descobriu que, sei lá, um vizinho da minha tia tinha esse lugar de vender árvore. Daí já, do caralho, vamos lá, era baratinho. E aí continuou a tradição. Pode crer. Não faz sentido nenhum, assim, né? As pessoas não são assim.
Pois é, eu me pergunto isso, cara. Tipo assim, essas tradições aí, por exemplo, na Áustria, o quanto que a Áustria é a Áustria por conta desses crampos aí, desses monstros, demônios aí? O quanto que a Islândia é a Islândia por conta desses Yulads, que é esses elfo bonzinho, tá ligado? Eu sei lá, cara, eu sinto que é muita coisa. Eu sinto que a cultura deve... Dessa cultura, mas a nível do país inteiro, a nível nacional mesmo, eu acho que isso, pô, deve ser uma das coisas que a gente não faz ideia, porque não tem como medir, né? Não tem uma barrinha que a gente fala, ó, isso aqui influenciou 90%? Não tem como saber disso. Mas eu acho que deve ser uma coisa muito influente na construção desses países mesmo, assim, como país mesmo.
Eu concordo, porque isso rola até no Brasil. Se elas parar pra pensar, é o momento que a maioria das pessoas encontra realmente toda a sua família, assim. Às vezes a galera não convive com essa família. Então, ó, as festas de Natal, essas tradições tradições. Na verdade, são pouquíssimas. Tipo, o que mais além do Natal é tão importante, assim, sabe? Sei lá, casamento, talvez, umas coisas assim. Mas o Natal, tu sabe que tu vai encontrar todo mundo e certamente molda pra caralho. Molda pra caralho. Não a ponto de moldar o país e tudo mais, mas tem uma influenciazinha ali, tá? Tá forte.
É, eu também acho que tem uma influência forte ali. Tanto porque tem um na França, que é a nossa número 7 aqui, que é uma tradição que tem até no Brasil bastante também, que é a galera dar uma forçada pra reatar laços familiares e de amizade e tal. Tipo assim, isso também tem no Brasil, né, cara? O Natal, ele é muito sobre isso. A galera esquece os problemas e aí manda aquela frase, né? Pô, é Natal. Vamos, né? Vamos deixar isso pra lá. Ou, sabe, a pessoa, ela tenta se encontrar com outra. Isso é muito maneiro. Isso rola bastante.
Mais um troço pro ouvinte gostar de Natal, cara.
É, cara.
Porra, velho. Tu vai estar, sei lá, guardando rancor de um amigo teu que há 2 anos atrás tu brigou no trabalho. Ah, tomar no cu é Natal. Tá, vai lá, come. Tem chocotone, chocotone é bom demais.
Pô, chocotone é muito bom, cara.
Aí, puta que pariu. Chocotone tem no carnaval, Vitinho?
Não,
tem no Natal, porque o Natal é do caralho, carnaval é de carioca, Natal é do caralho.
Mas no carnaval tem DST. Ah, não, deixa
eu ver. É, DST.
Bem, menino Liga. Bem, menino Liga, tudo bem. A França, ela tem essa característica aí, parecida com o Brasil também, que é de reatar laços de pessoas distantes que você tinha. Tinha treta, você fala, pô, é Natal, esquece isso, vamos trocar uma ideia, hora de renovar, recomeçar, porque o Natal e o fim do ano, eles são muito próximos. Uhum. Então, né, rola aquela vibe de você renovar o outro ano, no nosso caso agora, que a gente tá gravando 2020, o 2021 entrar de jeito mais limpo, mais belo, sem tretas. Uhum. Você gosta também de ano novo ou você prefere Natal, hierarquicamente?
Ah, Natal disparadaço. Ano novo, eu fico um pouco bravo.
Por que você fica bravo?
Eu fico bravo. Porque eu acho que é uma data que dá aquela falsa impressão de que as coisas vão mudar somente por ser uma data. E as pessoas depositam esperança de mudança na data e não nas suas próprias atitudes.
Olha! Então você tá me falando que o ouvinte... Uma grande ouvinte de novo.
Ouvinte é vagabundo.
O ouvinte que fala, a partir do dia 1º de janeiro eu vou fazer TVV, ele tá mentindo pra ele mesmo?
Ouvinte, quer fazer promessa? Faz a partir do dia 26 de dezembro a tua promessa.
Olha, aí você vai provar pra você mesmo que você não está caindo num joguete, eu falo mesmo, num joguete astronômico, eu diria aí, ó, que é o ano novo, é verdade, Brandeiro.
Eu não gosto dessa impressão que eu tenho, mas, ao mesmo tempo, eu gosto do Réveillon porque eu gosto de champanhe.
Putz, eu ia falar exatamente isso, cara. Acho que champanhe é bom pra caralho também.
Mano. Champanhe é uma bebida que deveria ser mais popularizada, porque ela tem champanhes que não são tão caros, tem um monte de cerveja mais cara que champanhe.
Sim.
E aí tu toma uma garrafa de champanhe mais ou menos e tu já tá virando foguete da rua. Pô, é legal, é legal.
Tenho essa impressão por conta das festividades, mas eu nunca vi pessoas ficando chapadas de... Quer dizer, eu já vi na minha vida com pessoas ficando chapadas em geral, mas ficando chapadas de champanhe fica agressivo, entendeu? É. Geralmente é uma momento de muito amor, né? De muito abraço, aquele tio suado, tá ligado? É isso que eu tenho essa impressão.
Eu gosto dos fogos de artifício. Não os que faz barulho e assusta cachorro, mas quer dizer, esses às vezes dão uns estourão, que é bem legal, mas eu gosto dos que brilham, dos fogos, aqueles que fazem, pô, coloridaço,
sim. Sim, você já passou na praia?
Já, claro, claro, pelado no mar já também.
É real isso?
Sim, sim, a minha família também tinha isso, de entrar pelado no mar no Réveillon, o que não era legal pras outras famílias que estavam na praia também, mas eu já fiz isso no mínimo 5 vezes, entrar no bar, e aí tu tem que entrar, saca? Porque senão tu toma um pau dos primos.
Não, peraí, mas qual é a moral disso? É tipo, é só jocoso, é só piada?
É, não é nada, é tipo, não, tem que entrar pela do mar, assim, já entrei umas 5 vezes, assim, em Réveillon no mar, e provavelmente de forma ilegal eu poderia ser preso pra tentar dar pudendo. Porém, é novo, né? Aí eu prometo que depois eu vou mudar.
O policial deixa, né? Fala, é ano novo. Eles se olham assim, ah, é ano novo, Billy. É verdade.
Só dá um tibum pelado no ar, depois coloca ali, tá tudo certo.
Entendi, Nickel. Parabéns aí a galera que infringe a lei aí, mostrando um pouco do seu pênis em público. Eu acho uma medida muito nova.
Mas tu mostra pro mar, porque tu tá de frente pro mar. Então tu mostra teu pênis, na verdade, pra Europa. Não, lá pra... pro outro lado.
Pra África?
É, tu mostra o pênis pra África. O que não faz nenhum sentido.
Bosta esse pênis pra África, menino.
É uma frase muito estranha. Mas, tipo, tá de boa, cara. Tá de boa, não é? O pessoal não fica... tá de noite, não tem luz, né?
Parabéns aí, família do Níquel. Ó, eu tô percebendo que o seu Natal é muito mais maneiro que o Natal das pessoas comuns, hein, cara?
É possível.
Eu tô sentindo um episódio de This Is Us com a família do Níquel aí, ó. Pô, é emocionante, cara. Muita coisa acontecendo. Que maneiro, cara. Que maneiro. Mas, menino Níquel, tem um outro lugar onde rola uma tradição que eu não tenho nem opinião sobre ela, que é o México. O México, esse lugar maravilhoso, esse lugar que conhece a corrupção também, eu não vou aqui defender, conhece muito bem essa tal de corrupção.
Falou
e
mesmo,
e o México, falei, aí ouvintes mexicanos que me desculpem, mas eu não vou parar aqui não.
Agora tu dá aquela corrigida, mas são os políticos, não o povo mexicano.
O povo é um povo maravilhoso, trabalhador.
Um povo lindo, adoro, um povo lindo.
Uma riqueza de cultura, é sempre a mesma frase, né, mas foder. Ai, que coisa idiota que eu tô falando. Bem, menino Nico, lá no México, nós temos uma cidade chamada Oaxaca. E lá em Oaxaca, tem o evento principal do México inteiro no Natal. Que é o evento que começa no dia 23 de dezembro e fica o dia inteiro. É onde rola uma exposição pública de esculturas feitas de rabanetes.
Ah, Vitinho! Troço do caralho?
É muito feio, eu não gostei de nenhum, mano. Joga, é muito, tudo muito feio. Ah, cara, eu acho que ninguém faz pra ficar bonito, eu acho que a galera faz porque é rabanete. Sem brincadeira, dá uma olhada aí.
Começou a falar nisso, eu achei que ia ser... Começou uma exposição, eu achei que eles faziam com um cadáver. Não, porque o México tem lá a festa dos mortos.
Ah,
tem...
pode crer, tá, faz sentido.
Tem toda uma ligação, os mexicanos que fazem os caras de vamos fazer o velório, só passar cera por cima do cadáver e deixar na sala... São sempre os mexicanos. É um povo que tem uma relação um pouco diferente, alguns, né, com a morte. Eu achei que podia ser, sim, pra caralho. Mas se é de rabanete, tá tranquilo.
Não, é rabanete. Eu não sei da vitalidade desses rabanetes. Talvez eles também estejam mortos. E eles fazem presépios, tá bom, natalinos, com vários rabanetes. Só que como eu falei, não vou mentir, não vou passar pano. É feio pra caralho. Eu achei todos muito feio, tá? Então fica a crítica aí, pessoal do México. É legal que é rabanete, é legal que não é gente morta, mas vamos melhorar um pouco
essa técnica. Eu acho que todos os corpos e todos os rabanetes são bonitos. E eu não concordo com o Vitor sempre achando que existe um padrão de beleza. Até na verdade, Vitor, eu queria te falar isso faz tempo e acho melhor falar aqui no podcast. Tu é um idiota, cara. Tu te comporta como um animal e ninguém mais te aguenta e tua mina pediu falar pra mim que acabou. Então essa é uma intervenção, teu relacionamento chegou ao fim, ela já separou tua mala. Tua mala tá na sala. É, por favor, não liga de volta. Aí tu acredita e vai embora. Aí pega a mala e vai embora.
Ah, menino Nico, que maneiro, cara. Valeu que o Natal vai chegando, você vai começando a perder mesmo, né? A sanidade, você vai passando a loucura.
É bom demais, Vitor. É bom demais. É, champanhe, Vitor. Presente, luzinha, Vitor.
Pô, eu não ganho presente há muitos anos de Natal, cara.
Ah, a vida é um presente, né, Vitor? A gente ganha todos os dias.
Ah, respira fundo, Vitor. Olha aí, ó. Olha aí.
Ah, eu todo dia, Vitor. Eu antes do meu agradeço.
Obrigado, Deus.
Obrigado esse dia, por mais um dia, mais uma oportunidade que eu tive. Eu queria ser esse cara.
De joelho no chão, de joelho no
chão.
Eu
real queria ser esse cara.
Tá feliz por estar vivo?
Tem umas pessoas que pelo menos falam, né? Que todo dia agradecem por estar vivo e tal. Uhum. Eu acho legal pra caralho. Acho que é mentira, mas acho legal pra caralho.
Cara, eu acho legal que a pessoa, ela encontre um malabarismo intelectual pra aceitar a existência.
Ah, mas Vitinho, ó, tá vivo é legal, cara. Olha as coisas pra fazer. Tu não ia poder tomar champanhe morto, quer dizer, a não ser que deixasse pra ti lá na Áustria, mas... Não sei se é na Áustria. Mas tu... É legal, velho. Tu pode fazer várias paradas, cara.
Não, tem coisa boa, lógico. Não tô engano. Você sabe o que eu acho. Eu acho que existe uma hierarquiazinha entre, sabe... Existem três níveis de existência. Lá embaixo, a pior de todas, é você tá morto, muito ruim. No meio, é você estar vivo. E lá em cima, é você nunca ter existido, entendeu? Eu acho que você... É, eu acho que rola isso. É sério.
Você nunca ter existido é mais legal, Vitor?
É, ué, lógico.
Agora, Vitinho.
Níquel. Cara, vai morrer. Níquel, você vai morrer,
Níquel. Eu não vou pra agora de conversa.
Além de todo o sofrimento da sua vida, você vai ter que morrer. Olha aí.
Quem tá feliz? Disse que é ruim
não.
Morrer,
Vitinho. Você, ouvinte. Não. Isso eu não aceito. Você, ouvinte, vai ter que morrer, porque tá vivo. Quer dizer, me responde uma coisa. Fiquei nervoso aqui agora, com essas suas falsidades. Eu quero que você me responda o seguinte. Você pediu pra nascer, menino?
Eu sim.
Você pediu pra nascer?
Né? Pedi, na real. Prova que não.
O cara que manda a prova, não sei o que, ele tá mentindo pra caralho, tá ligado? Ele tá
mentindo. Ah, mas Vitinho, se tu pedir isso, não pediu pra nascer, quer dizer que tu não tem que ir. Sua mina te der um presente. Tu vai dizer, eu não pedi, eu não pedi.
Se for um bolo de bosta, eu vou falar isso, porra.
A vida são champanhes, luzinha, tem um choro, mas tem alegria. Rimou aqui, caralho. E aí, tua mina chega com o Xbox e faz, eu não pedi nada, eu prefiro nunca pedir nada pra não ganhar, porque a existência é um grande vazio. Vai te fuder, Vitinho.
A voz é muito boa. Eu gosto muito.
Vamos aproveitar, vamos tomar champanhe, vamos chorar. Não,
vamos aproveitar, lógico.
Viver é show.
Não, vamos aproveitar. Eu tenho plena consciência de que já que estou aqui, eu tenho que curtir mesmo.
Ah, não. Esquece o já que estou aqui, cara. Tá louco?
Nick, você não controla as sinapses da sua cabeça. Você não controla elas. Elas acontecem e você só reage a elas. Porque você nem livre é nessa vida. Você é um escravo das suas vontades.
Eu Nick, sou.
Você não era.
Prova pra mim que não. Eu sou livre. Ó, eu tô aqui, ó. Ó, tô longe do microfone. Tô longe do microfone. Tô perto, porque eu quero, porque eu sou loucão. Faço o que eu quiser, sou Deus, eu falei.
Ai, meu Deus, o que tá se tornando esse
episódio? Mas hoje a gente tá discutindo, cara. Hoje a gente tá com diferenças ideológicas, porque claramente o ouvinte tá sabendo aqui quem é a voz da razão, a voz da verdade e quem é o estúpido do Rio de Janeiro que usa o diploma como muleta, porque sabe que o conhecimento não vem do quadro negro sempre, vem do coração. O ouvinte sabe. Porque o ouvinte, o chorão, sabe que é de verdade.
Ai, menino Nick, que bom que a gente conseguiu ter essa discussão madura. Saudável, eu diria, saudável, madura, sobre existência e tudo mais. Eu acho que o ouvinte deve ter aprendido alguma coisa.
São os filósofos, né? O ouvinte tá muito... São os filósofos, os caras entendem, né? Os caras são estudados. Hegel, os caras citam os troços.
Ah, menino Nico, mas voltando a falar, então, de tradições natalinas, essa data capitalista, brincando, não vou entrar nessa não. É, tradições natalinas. Lá nos Estados Unidos tem uma coisa que eu acho muito legal, que é o seguinte: no dia do Natal, dia 24, né, até na virada, tem um canal que se chama WPix, que ele fica 24 horas ininterruptas com um videozinho de uma lareira queimando. Pô. Parabéns, WPix! E isso acontece há mais de 40 anos! É uma tradição do WPix. Todo mundo fala, será que esse ano vai? De novo, todo ano o WPix faz isso. Parabéns, WPix, por colocar uma lareira, né? Que é esse símbolo aí do Natal norte-americano, dessa cultura que não invade país nem nada, né? Uma cultura que respeita as diferenças. Todos os latinos conseguem entrar, mexicanos têm todo o direito pra entrar lá. E eles não se metem em diplomacia internacional também. Acho muito legal isso. E aí, acho, parabéns, WPix. Por esse apoio aí, esse povo tão sofrido, né?
Eu nunca queria ter uma DR contigo, cara. Tu deve ser o cara que fala que tá tudo bem, e aí um mês depois, mas tá tudo bem, só que tu não devia ter feito aquele negócio lá, né? É assim que tu trata os Estados Unidos, cara. Uma DR mal resolvida. Mas o lance da lareira é do caralho. Eu tinha, quando eu morava lá na fazenda, tinha lareira.
Caralho, você tinha lareira no Natal?
Sim, porque eu morava num lugar que era fazenda, aí tinha uma lareira clássica, assim, de tijolinho, à vista, pá. E só que entra muito morcego, velho. Entrava lá, né, onde eu morava, assim.
Ah, mas caralho. O morcego é aqueles tranquilo, né, que não é aqueles morcego perigoso, não.
Tranquilo. Fala pro morcego do Covid. Não, tranquilo caralho. Morcego Robert Pattinson.
Um morcego triste demais, assim, coisa horrível.
Não, os morcegos, porra, velho, era um pavor quando o morcego saía da porra da lareira e entrava na casa, né, pra tirar aquela merda. Era os morcegos grandes, não era um, era vários. Mas eu gostava muito de ter lareira, apesar de a gente quase nunca usar, porque a gente sempre deixava umas buchas de papel pros morcegos não entrar, daí... A gente ficava com medo de usar, mas gostava.
Entendi, menino Nico. Pô, cara, tá claro pra todo mundo nesse final de episódio que o seu Natal era maneiraço. E é por isso que você gosta tanto, menino Nico. Mas muito bem, continuando aqui as nossas tradições, eu quero falar da nossa número 10, que é na Noruega, que é o seguinte. Lá na Noruega, o pessoal acha... Na verdade, até hoje dizem. Eu ia falar achava, mas não é não. Até hoje eles acham que no Natal, bruxas e espíritos ruins estão caminhando. Estão procurando vassouras, Níquel. Então existe um costume tradicionalíssimo de ou você esconder suas vassouras debaixo da cama, ou você esconder num baú, onde for, ou quebrar vassouras em grandes grupos de vassoura. Quebrar vassoura, a iconoclastia da vassoura, é uma característica do Natal da Noruega. E, além disso, os homens dão um tiro pra cima. Tipo, porra, sertanejo universitário. É, pra afastar os espíritos malignos, né? Sério mesmo, eles dão um tiro pra cima, assim. Lá o Natal é meio estranho.
Adorei também, na real. Tu não curtiu?
Dá tiro pra cima, Nick?
Quebrar a vassoura é do caralho. Esconder as vassouras é meio legal. E dar tiro pra cima, se tivesse arma, eu faria o dia inteiro, na real. Eu ia só me comunicar dessa forma, velho. Não ia ter. Ia ter uma nova gramática. Meu ponto final ia ser o tiro pra cima, velho. Se tivesse uma arma, tá louco, tá louco. Ainda bem que eu não tenho porte essa porra, velho.
Ai, caralho. Chegar na casa do amigo. Ô, fulano, pá! Não tira assim.
Maneiro, chegar a atirar no interfone pra chamar as pessoas.
O Brasil de Bolsonaro.
Sim, vai dizer que não deve ser legal dar os tiros pra cima. O pavor da galera da volta, assim, do nada.
Tem aquele vídeo, você viu o vídeo de um brother cantando sertanejo, dando tiro dentro de um apartamento? Pô, é muito maneiro, cara.
Eu já vi vários vídeos, porque isso é uma coisa que acontece, os caras estão no meio de um bar e alguém, ei, dá os tiros pra cima, assim.
Cara, aqui eu tô morando em Seropédica, né, cara, em uma cidade onde uma tal de, não sei se você já ouviu falar, de milícia, né, uma expressão meio nova aí que tá no Brasil recentemente, ela manda muita coisa aqui. Então, várias vezes, os caras andam armados na rua, perto de polícia, uma coisa muito feia, cara. O Rio de Janeiro acabou real, assim.
Ah, que eu vou te dizer com isso, Vitinho? Que eu vou te dizer? O que vocês fizeram, Vitinho?
Não sei, eu não fiz nada, eu não fiz nada. Eu era do time que gritava por Revolução Comunista, mas ninguém me ouviu. Me chamavam de maluco. Olha o que aconteceu.
Mas os caras andam com arma, tipo, na cintura, assim.
Anda mesmo, real, assim. Teve um que eu vi que entrou dentro de uma farmácia que eu tava, sem camisa, e o cara era peludão, sem camisa, com uma arma na cintura, foi lá, comprou o negócio, saiu, entrou no carro, não botou cinto. Olha aí o Brasil que a gente tá vivendo. E foi embora.
Ah.
Falei, caralho. Mano, é isso. É uma cidade meio ruralzona, meio, tipo, meio sertanejo mesmo, tá ligado? Então, é meio estranho. Uh-huh. O Rio de Janeiro tem que acabar, cara. Infelizmente, é isso. Eu sou carioca. Quer dizer, eu não sou carioca, eu sou fluminense, tecnicamente. Mas eu sou do Rio e eu posso falar isso.
Tu é carioca. Só corrige isso aí. Na edição, pode corrigir. Pra mim, tu é e é o que importa. É a minha visão de mundo.
Entendi. Você é Deus, né, Nick? É verdade.
Quem diz é tu, né, cara? Eu gosto de que as pessoas...
Eu sei que disse, cara.
Eu sei, mas... Agora quem falou é tu e aí que tá valendo. Que aí eu mostro humildade.
Entendi.
Sou o que dizem que eu sou. Tem gente que diz é Deus, criador, atendo por vários nomes. Deus, criador ou níquel?
Muito bem, Deus, criador níquel. A nossa 11ª e última tradição natalina fica na Eslováquia. Que lá, essa aqui é tradição de maluco. Essa aqui, vagabundo desistiu. Ninguém tentou construir uma boa. Falou, bota qualquer coisa aí que vai ser a nossa. E aí fizeram a tradição da Eslováquia. Que é o seguinte, o chefe da família, né? O homem da casa, aquela coisa bem chauvinista. Ele vai ter que fazer um prato, que é tipo um pudim de pão, que se chama loksa. Aí ele vai lá e faz todo Natal. Tem que ter o loksa do chefe da família. Aí quando ele termina... Vem no prato, todo mundo olha pro loksa. Ah, o loksa, todo mundo na mesa, assim. Aí o pai tem que jogar pro teto com muita força e grudar bem no teto. Quanto mais tempo fica grudado, quanto mais dias fica grudado, mais rica e mais sortuda será a família. Parabéns, Eslováquia, vencedora das tradições.
Ah!
Você gostou, né? Você gostou?
Eu gostei, gostei. Tem um lado ruim, que é o desperdício de comida.
Olha a crítica aí.
Mas é mínimo... E comparado à alegria que deve ser jogar um pudim no teto. Que jogar, na real, isso é legal. Isso aí eu também tinha o mesmo tio que me dava golpe mijão. Era o tio que fazia pizza e tal. E aí ele também a gente brincava de jogar as comidas na parede, tipo, fazer pizza jogar. Porque é uma coisa que eu acho que é normal, na real, né?
Não, com certeza. É, o quê? Jogar pizza na parede?
Sim, mas não a massa, saca? Eu acho que é normal mesmo. Eu acho, pelo menos. E aí jogar no teto, jogar nas paredes e tal. E eu curtia pra caralho, assim. Mas eu acho que isso é tipo se faz em restaurantes ou coisa tradicional. Não sei. Eu da minha, até agora, quando eu tô verbalizando, eu tô vendo que talvez não seja tão normal.
Nigo, o seu Natal, ele não tem nada de normal.
Não, mas isso não é Natal. Isso aí é sempre que ia comer. Daí a gente ficava jogando as massas por toda a cozinha, todos os lados da cozinha. Era do caralho. Imagina,
eu tô imaginando, tipo, uns 10 níquel correndo pela casa com o braço pra baixo, tá ligado? Que você corre com o braço pra baixo. E batendo a cabeça na parede. E pulando pelado. Eu tô imaginando isso, cara. É o seu Natal aí, cara. Mas olha só, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu tô ouvindo um barulho. Tradição extra, níquel! Olha só, você pensou que tinha acabado? Mas não acabou, não.
Qual a tradição?
O Chile Níquel tá trazendo pra nós uma tradição, e essa sim, eu apoio. Essa sim, eu acho que todo mundo devia fazer. E vou começar. Eu vou começar o projeto História pros Brothers no Natal, onde todo mundo tem que fazer essa tradição, que é o seguinte. Olha só, se liga só, você ouvinte, já se prepara, chama o namorado, chama a namorada, chama
liga
o...
Liga a câmera.
Olha só, que é o seguinte.
Deixa eu fazer o OnlyFans do História pros Brothers, só com vídeo dos ouvintes fazendo sexo. É uma tradição que começou no Chile, a tradição do OnlyFans da orgia, mas a gente vai arrecadar fundos pra comprar um Play 5.
Olha só, lá no Chile tem uma tradição que é muito maneira, que é o seguinte, antes da meia-noite, do dia 24 pro 25, né, tipo 11 e pouca, as crianças e os familiares saem pela vizinhança cantando música natalina e perguntando por onde anda o Papai Noel. E aí, bate na porta lá e fala, Papai Noel tá aí? Aí os adultos, olha a criança tá ali, tipo assim, caralho, Papai Noel tá aqui? Aí o adulto sempre fala, putz, eu acho que ele passou aqui agora, tem uns 5 minutos, vai na casa ali na frente. E aí todo mundo vai, procurando o Papai Noel, aí o outro fala, putz, eu acho que eu ouvi um sino ali, ó. Vai pra lá. E as crianças ficam desesperadas. E aí, quando eles voltam pra casa, os presentes estão lá. Boom! Mind blown! O Papai Noel passou na sua casa quando você tava fora. Olha que coisa maravilhosa pra uma criança.
Plot twist, plot twist.
Olha que coisa linda.
E prova que não tem X9 da vizinhança. Papai Noel, eu só ouvi falar e tal, mas não cheguei a ver nada que aconteceu com ele. Ninguém entrega.
Aí o Papai Noel tá com uma arma nas costas. É.
Papai Noel tá sem camisa com a arma na farmácia. Aí que plot twist tu descobre que o cara da milícia é o Papai Noel de verdade. Como é que tu ia ficar, bichinho?
Ai, meu Deus. Eu me senti um otário, que julguei, né, cara? Um homem que traz tanta alegria, né, pro Brasil.
As milícias do Polo Norte. As renas e os doentes só podem fazer net de um lugar só e comprar gás dele, do Papai Noel.
Ai, meu Deus. Pro comércio, todo dia é Natal, porque o Papai Noel tá todo dia lá pedindo dinheiro.
É foda. É, só pra uma taxa. É uma taxinha só de proteção aqui, que a gente vai ter sempre uma segurança aqui.
Que merda, cara. Então é isso, menino Níquel. Essa é a história das tradições natalinas que você não imagina que rolam em outros países.
Ouvintes, eu espero que vocês tenham aprendido a amar o Natal um pouquinho mais depois desse episódio tão acolhedor, né, Vitor?
Muito, muito. Uma mistura de culturas, né? A gente aprendeu que todo Natal tem magia, emoção, tem Xuxa e todas as coisas boas aí no mundo.
Que cheiro é esse, Vitinho?
Qual o cheiro?
É o espírito natalino que invadiu a alma do ouvinte?
É cheiro
ou
esse?
Ou é meu pau que eu não lavei? Não, é o espírito natalino invadindo o coração do ouvinte. Ô, coisa linda!
Coisa bonita. Parabéns, ouvinte. Você agora, você é um fã de Natal. Eu não queria falar, né? Mas o Papai Noel tá fazendo publicidade com a gente nesse episódio pra gente convencer você a gostar do Natal, porque as crianças não gostam mais do Natal, né? As crianças gostam de Fortnite. As crianças gostam de Free Fire. Olha isso.
Ah, mano. Esse episódio tem apoio de Papai Noel. Papai Noel. Ouvinte, espírito de Natal é um espírito de compartilhamento.
Olha, ele pensou essa de longe, vários dias atrás.
A gente chega na mesa, a gente vai lá, alcança o prato pra tia, pá, não sei o quê. E o episódio, como é que fica? O episódio fica chateado, o episódio vai ficar na rua. Vocês lembram daquela fábula que não quiseram acolher o mendigo era Jesus?
É. Foi a pior forma de contar esse roteiro do mundo.
Ou seja, cuidado com os mendigos que eles transformam as coisas. Então, ouvinte, tem que compartilhar as coisas, senão Jesus vai te dar um pau. Ou o Papai Noel vai levar a milícia dele e vai ficar na frente da tua casa. Vai vir gás a menos aí. Compartilha o episódio, coloca lá no teu Instagram, marca o História pros Brothers. Já segue, né, o Instagram, História pros Brothers. Compartilha episódios. Galera, adorei. Show, ho. Coloca ho, 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 ho. Sou natalino, sou natalina. Não deixa de seguir também no Twitter, @historiapros_bro. E se quiser mandar um alô pra mim, no Twitter ou no Instagram, é @AlexandreNickel. Alexandre Níquel, N-I-C-K-E-L.
E você pode me encontrar também na internet, no @ProfVitorSoares, Vitor sem C, Twitter, Instagram, Facebook, tudo quanto é canto. Eu também tenho um outro podcast, que se chama História em Meia Hora, que o Níquel, ele sempre faz excelentes comentários sobre esse podcast, com episódios novos todos os sábados. Mas, ó, essa semana de Natal tá prometendo, né, Níquel? Não tá prometendo? Tá prometendo muita coisa.
Não precisa nem prometer, porque cumpre. É diferente. O ouvinte já tem confiança na gente, cara.
Nossa.
Tem confiança, a gente não promete. Teve muito episódio esse ano, hein? Teve muito episódio, tá tendo muito episódio e não vai parar de ter enquanto você compartilhar. Se não compartilhar, Papai Noel pode aparecer.
Te dá um tiro.
Talvez Papai Noel saiba onde seu irmão mais novo estuda, não sei. Às vezes, não sei se tu lembra, mas a ruazinha que ele atravessa é meio movimentada. Tem uma S10 que pode passar um pouco mais rápido. Mas fica tranquilo.
Sem placa, né? Mas S10 sem placa.
Fica tranquilo, ouvinte. Fica super tranquilo. Não precisa compartilhar. Tua família pode precisar de um leito, alguma coisa. Um dia fica tranquilo.
O vírus tá aí, né, cara? Papai Noel, ele sabe de tudo.
Mas fica tranquilo. Não precisa. Ninguém tá obrigando ninguém a nada. Se quiser compartilhar o episódio, é uma contribuição espontânea.
Igual da milícia, né?
Tá claro? Tamo acertado, então. Ninguém chora. Valeu. Tchau, tchau.
Beijo. Oh.